É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 5 de junho, quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente. A Hora do Bebê está no ar. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Eu sou o Célio Santos. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade.
Anahie, esta música se chama Cajueiro, faixa do CD Forró para as Crianças, Biscoito Fino, lançado em 2006. Idealizado e produzido por Zé Renato, com a participação de diversos artistas. Que coisa boa, hein? Garanto que vocês vão se surpreender e vão adorar as curiosidades deste CD. É nesta animação junina que damos o nosso Boa Tarde, num programa bem divertido, onde toda a família vai poder participar e cair no forró, Deise.
Anahie, Célio! Começamos animados, hein? Você já sabe que no mês de maio, que acabou, o tema central foi a família e os cuidados essenciais com os bebês. Tivemos um mês bem recheado de curiosidades e desvendamos muitas coisas do universo familiar. E falamos muito sobre o que é o banco de leite. Nossa! Célio e ouvintes, aprendemos e informamos muitas coisas.
Mas há muito mais pra gente conversar, Deise. Por isso, no nosso primeiro programa deste mês de junho, falaremos sobre como ter um São João feliz com seu bebê. Uma programação para os que curtem e os que não curtem muito este período festivamente junino, mas que está no calendário nordestino e marca muitas coisas legais, como férias para alguns, inverno para outros e uma porção de coisas que chegam juntas com os festejos juninos para todo mundo.
Isso, Célio, coisas também que não são tão legais e que exigem muita atenção nesse período. Amanhã, dia 6 de junho, é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Célio, é por isso que o tema de hoje é queimaduras. Os mitos que encontramos e o aprendizado para prevenirmos.
Confesso que essa eu não sabia não, hein? Amanhã, dia 6 de junho, Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Mas a gente só vai falar de coisas ruins, Deise? Só isso que vai ter no mês de junho? Poxa, adoro São João. Assim como vários ouvintes que estão aqui nos ouvindo.
Não, sério. Não se preocupem, ouvintes. Não se preocupe, Célio. Falaremos também no mês de junho do amor, da ocitocina. Sim, os hormônios que provocam o amor nos bebês. Sobre amar e cuidar bem do seu bebê. Ah, esse mês o romantismo vai entrar no ar, Célio.
Ah, já entendi. A hora do bebê bem lúdico e divertido, como esta época sempre é, especialmente no Nordeste e aqui na nossa região, mas sem perder a ternura do amor, né, Deise?
Afinal de contas, é onde nascem os bebês. Boa tarde para vocês que estão indo para o trabalho, voltando dele para almoçar, ou você que está indo levar ou buscar filhos na escola. Alô, mamãe, papai, avós e toda a família que está neste exato instante, ouvindo a Hora do Bebê. Mais uma vez, boa tarde e obrigada pela audiência. Esta é a nossa família de ouvintes, HBB.
Então é isso aí, pessoal. Numa perspectiva forrozeira é que começamos a 16ª edição do nosso programa com o tema Queimaduras em Bebês. Que faço eu? Vamos responder a esta pergunta com casos que sempre têm acontecido nesta época, viu?
Muito bem lembrado. Lembrando também que estamos sempre recebendo sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte. Vamos então agora saber o que vamos levar até você na Hora do Bebê de hoje? Confira!
Hora do Bebê?
Vamos falar sobre primeiros socorros, queimaduras de água quente, cuidados com panelas fervendo e substâncias químicas quando entram em contato com a pele dos bebês.
Na Hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é a doutora Daniela Aguilar, ela que é pediatra do Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Isaú Matos. E vai nos explicar sobre tipos de queimaduras, o que podemos fazer e o que a gente deve evitar.
Convidamos também o enfermeiro Gustavo Cabral, que vai esclarecer sobre alguns mitos e verdades a respeito de queimaduras.
E na Hora do Chocalho, nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou o enfermeiro Rafael Dória, que é do Dória Fotografias. Ele vai falar a respeito dos primeiros socorros em bebês, uma parceria do Rafael Dória, né, com a Lili Sampaio.
Na Hora da História, vamos contar a história O Fogo e o Vento, de Susana Tamaro, na voz da atriz conquistense minha xará, Célia Santos. É, bem-vinda, Célia. Isso mesmo, hoje teremos a participação, enfim, desta atriz do grupo Avante Época. Avante ao programa.
As Fernandicas continuam conosco trazendo a agendinha cultural com dicas para a família e o bebê. Então, para você que nos acompanha pela internet no esbfm.br ou pelas ondas do rádio, seja bem-vinda, bem-vindo. E anote nosso WhatsApp 77 98836-8533, pois a Hora do Bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do Bebê.
Hora do Bebê? Que legal!
Complicou? Calma, descomplica. Juntos descomplicamos. Pais e mães unidos, sempre descomplicaremos a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade. Vamos lá?
A Hora do Blá Blá Ex.
E onde houver fogo, deve haver atenção. O fogo é quente, muito cuidado, nunca se aproxime dele, não.
Esta música é o fogo do mundo do Bita. Onde houver fogo, tem que ter atenção. Onde tem fogos e bebês, a atenção tem que ser redobrada. Não é isso, mamãe? Não é isso, papai? E quando tem queimaduras, o que fazer, hein, Célio?
As principais vítimas desse tipo de acidente são os bebês de um ano. É o que afirma o estudo publicado no periódico científico Archives OS Diseases in Childhood. Pesquisadores da Cardiff University, no Reino Unido, analisaram 1.200 indivíduos menores de 16 anos que sofreram queimaduras e foram atendidos nos departamentos de emergência do país. Eles concluíram que, na faixa de um ano, o risco de se machucar dessa forma é 10 vezes maior do que em outras fases da vida.
Nessa idade, eu que tenho uma bebê dessa idade, nossa, você ainda segura seu filho no colo enquanto resolve as tarefas do dia a dia. É comum, portanto, que vigie o fogão ou passe pela cozinha com ele nos braços. A curiosidade pode fazer com que o bebê estique o braço e esbarre no cabo da panela. Aí, a sopa quente, por exemplo, vai virar em cima dele, provocando aquele estrago. Ou ele pode simplesmente, quando estiver engatinhando, puxar a toalha, sério, e derrubar todas as xícaras com o conteúdo que estiver nelas. E o que fazer caso o acidente ocorra?
É de se prevenir, hein, gente? E como aqui no programa a gente não sabe responder detalhadamente sobre os cuidados com queimaduras, mas temos o nosso compromisso de sempre levar informação com precisão, estivemos durante esta semana mais uma vez no Hospital Isaú Matos e entrevistamos a pediatra Daniela Aguilar. É ela quem vai tirar dúvidas sobre queimaduras em bebês e o que devemos fazer. Vamos ouvir?
A Hora do Blá Blá Ex.
Boa tarde, estamos com a doutora Daniela Aguilar, ela que é pediatra do pronto atendimento do Hospital Isaú Matos. Boa tarde, doutora. Doutora, quais são os tipos de queimaduras?
Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio Santos e ouvintes da Rádio Wesley FM e da Hora do Bebê da Fundação de Saúde 2 AU Matos. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite, é uma honra. E vamos falar sobre queimaduras então, né? Então, as queimaduras são classificadas de três formas diferentes. Quanto à profundidade, né? Se ela é primeiro grau, que atinge só a epiderme, só a camada superficial da pele. Segundo grau, que atinge a epiderme e a derme, que é a segunda camada da pele, que aí já tem bolhas, uma dor mais acentuada. E terceiro grau, que atinge todas as camadas da pele, às vezes músculo e osso. Então, e ela pode ser classificada também quanto à extensão, se é uma área corporal atingida com menos de 10%, é leve, média, se atinge de 10 a 20% da superfície corpórea, e grave, se atinge mais de 20% da área corporal. E as causas, né? Pode ser por agente físico, é térmico, né? Que é líquido, quente, gordura, vapor, fogo, sol, elétricas, né? Exposição à luz solar, os agentes químicos, né, soda cáustica, solvente, e agente biológico, né, taturanas, água-viva.
Doutora, quais são os primeiros socorros que a gente deve fazer em bebês em relação a queimaduras?
Bom, os primeiros socorros para queimaduras são iguais, independente da idade da criança, né, até adulto. Então, toda queimadura deve ser tratada de forma mais imediata possível, porque você reduz o dano, né, maior dano. Quanto mais você for imediato no tratamento, menor o dano. Então, assim, os primeiros cuidados é tirar a roupa da área que cobre, que tá queimada, né, você tenta retirar aquela roupa, que se tiver grudada, você vai lavar a região até que o tecido consiga sair sozinho. E se tiver muito aderido, você não deve tentar retirar, porque ele vai aumentar a lesão, então você deve cortar ao redor do ferimento. Tirar anéis, pulseiras, colares que estejam nessa região e até fora também, porque a tendência é ficar mais inchadinho, então, e rapidamente fica inchado, então pode provocar uma outra lesão, então deve ser retirado. Colocar a área queimada debaixo da água fria, não gelada, fria, e ou compressinha limpa e fria sobre o lugar. Né, resfriar a lesão é muito importante, porque melhora muito a dor e impede que aquela lesão seja muito grande ou muito aprofundada. E diminui o inchaço que ocorre da queimadura. Envolver a criança com um lençol limpo, agasalho, para poder levar ao médico, né? Pode dar até um analgésico para alívio da dor, tá certo? E repor líquido. Mas assim, a primeira... Depois desses cuidados todos, levar ao pronto-socorro para ser avaliado.
E qual é o melhor tratamento para essas queimaduras? A gente sempre ouve mitos, né, de que tem que passar óleo, tem que passar manteiga. Qual é a dica que você tem, que a senhora tem para... Qual o tratamento para essas queimaduras?
Bem, o tratamento das queimaduras varia de acordo com a profundidade, com a extensão da lesão, né, e pelas causas. Sim, é uma queimadura de primeiro grau, você pode usar só medicação tópica e acompanhar. Segundo grau, talvez precise de uma abordagem maior, né, de debridamento, né, que leva a criança ao centro cirúrgico, retira tecido morto, né, que é feito pelo cirurgião. E um terceiro grau, por exemplo, pode precisar de um enxerto de pele, porque pode ter perda de tecido. Mas assim, as dicas principais importantes que é o que não deve ser feito na queimadura, né? Como você disse, tem muitos mitos que envolvem a queimadura e tal. É não usar gelo na queimadura, não furar a bolha da queimadura, não passar nada na queimadura, pomada, ou clara de ovo, pó de café, banho de galinha, pasta de dente, pimenta. Tem inúmeras coisas que as pessoas, né, fazem como crença, como mito, que não devem ser feitas, porque além de não trazer benefício, ainda pode causar, levar infecção ao local que já tem uma complicação, que já tem uma lesão.
A hora do Blá Blá Ex.
Valeu, Daniela! Daniela é tão legal, gente, atende todas as crianças lá no pronto atendimento. Nossa, muito legal, mas fica aqui um alerta bem esperto. Jamais passe no local atingido pela queimadura qualquer tipo de produto ou mesmo receita caseira, pois pode irritar ainda mais a pele queimada Também existe o alto risco de infecção por bactérias, fungos e vírus presentes nesses produtos, pois a pele, que é uma barreira natural do organismo, está danificada. Qualquer coisa desse tipo, leve o seu bebê no hospital.
Boa dica, Deise. Bom, depois desta dica, e para completar a entrevista que ouvimos há pouco, nós convidamos o enfermeiro Gustavo Cabral. Ele vai responder dúvidas.
São perguntas de ouvintes, familiares, pais, perguntas essas que chegam à nossa produção pelo WhatsApp e e-mail. Obrigada a vocês que enviaram estes questionamentos. Então, fala, ouvintes!
Hora do bebê?
Boa tarde, meu nome é Leide, sou a mãe do João Felipe. Tá com 1 ano e 9 meses. E minha pergunta é, se caso aconteça um incidente em casa e a criança queime, é apropriado passar manteiga, clara de ovo? Isso é mito?
Boa tarde a todos da Hora do Bebê. Queria agradecer a oportunidade de trazer algumas informações no que se refere a esses assuntos que todas as mães ficam curiosas, etc. No que se refere à queimadura que Leide estava perguntando aí, a mãe de João Felipe, é importante que todos saibam que a pele é uma defesa. E uma vez que você queima essa pele, você perde essa defesa e você acaba expondo os seus tecidos mais profundos à presença de micro-organismos e etc. E sem essa defesa, quando você coloca qualquer tipo de substância abrasiva, qualquer tipo de substância que possa causar uma infecção ou mesmo aumentar a queimadura, como é o caso de uma pasta de dente, você não está ajudando o teu corpo, você está prejudicando. Então o ideal é realmente que você utilize apenas água corrente, lavar o máximo possível aquele local que foi queimado, com a água em temperatura ambiente, não precisa ser uma água gelada e também não deve ser uma água quente, porque afinal de contas a iniciativa e a tentativa é diminuir esse efeito da queimadura, e para isso você tem que refrigerar a pele. Então, máximo possível de água corrente e logo depois ir avaliar o tamanho dessa lesão, o quanto que foi que ela causou, se foi uma queimadura de primeiro, de segundo, até de terceiro grau, e também avaliar a dimensão dela, porque quanto maior a área que ela comete, maior são os riscos, e também pensar que existem superfícies corporais, locais do nosso corpo, que são mais críticos, que no caso os olhos, orelhas e face, onde o risco e o risco de queimadura nesses locais, ele é agravado. Ok?
Boa tarde, meu nome é Clara, eu falo de Vitória da Conquista. Eu queria saber o que que eu faço quando eu me queimo e essa queimadura forma uma bolha. O ideal é que eu estoure?
Boa tarde, Clara. Existe uma necessidade natural de tentar retirar essa bolha, porque acho que isso vai ajudar. Na verdade, isso vai trabalhar em muito, porque a pele, como eu já disse, ela serve como uma barreira, uma defesa. Então, manter a pele íntegra o maior tempo possível, e logo com o tempo, ela por si só, ela vai acabar rompendo, tá certo? Mas não deve fazer nenhum tipo de fricção, nenhum tipo de tração nessa pele para que seja aberto essa lesão. Porque quando você abre essa lesão, você expõe uma parte do tecido que não tem defesa e só vai piorar. Essa era uma abertura para micro-organismos, para bactérias, para um local de uma possível infecção. Então, é importante manter essa ferida com a bolha ainda. Não faça nenhum tipo de tração ou ferimento para sair aquela aguinha, nada disso. Os cuidados são os mesmos que eu fiz mais cedo, que eu falei mais cedo, quando eu estava tratando do João Felipe, filho da Leide. Você deve sim tentar baixar a temperatura da pele e retirar o que causou a lesão. Então, lavar com água corrente o maior tempo possível até resfriar aquela pele. Outra coisa importante é também que essa pele tem que ser avaliada, porque é importante dizer que a gente tem que saber qual o tamanho da lesão, se é uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, e também quanto maior a área acometida, maior também é o risco para esse paciente. E também pensar também que alguns lugares especificamente requer também tratamentos específicos, como é o caso de olhos, de orelhas, de face, mãos e até os pés. Porque lesões nesses locais, queimaduras nesses locais, elas são mais graves, então precisa de uma avaliação, tá certo? Essa avaliação vai ser feita no próprio posto, próximo à sua casa, tá? No posto de saúde, e dependendo do horário, claro, e também do tamanho da lesão, do tamanho da queimadura, num pronto-socorro, ok? Então, esse tipo de julgamento, ele é feito pelo clínico, o profissional de saúde está habilitado a definir, então, qual o tratamento mais adequado. Porque uma queimadura de primeiro grau, ok, uma queimadura sem tantas complicações. Mas uma queimadura até de segundo grau, se ela não for bem conduzida, ela pode infeccionar e os riscos estão aumentados com essa inexistência da barreira tão importante que é a pele. Tá bom? Muito obrigado, sucesso, boas festas a todos, que o São João venha, mas que venha com aquela coisa mais importante, que é a diversão, e a gente se fique livre desses riscos inerentes à prática de fogo de artifício, etc. Tá bom? Tchau, tchau.
Oi, então, meu nome é Sara, sou daqui de Conquista. E olha só, meus sobrinhos estavam brincando esses dias e o tio deles arranjou uns fogos de artifício aí e eles resolveram mexer nisso sem a gente perto e acabaram se queimando. Aí eu lembrei que quando era criança minha mãe passava pasta de dente. É legal passar neles também, né?
Tudo bom, Sara. Esclarecendo a sua pergunta, como eu falei anteriormente, o que acontece é que as queimaduras, elas provocam uma abertura da proteção que nós temos do nosso corpo, que é a pele. E uma vez que você abre esse espaço, muitas infecções podem vir desse espaço que abriu. E quando você coloca algo como a pasta de dente, você vai agravar essa lesão, porque você vai piorar aquele tecido que está fragilizado abaixo da pele. Então, evitar essas substâncias é essencial. Mantendo a informação que eu falei anteriormente, sempre lavar com água corrente, tá bom? Em temperatura ambiente, evitar o uso de água gelada ou água quente, porque você vai piorar o local, tá bom? De qualquer maneira, essa lesão precisa ser avaliada por um profissional, ok? E você pode se encaminhar para qualquer unidade básica de saúde, dependendo do tamanho da lesão, que isso fique bem claro. Porque lesões muito grandes, ou em locais como o rosto, olhos, essas lesões, elas podem ter uma implicação maior para a saúde do indivíduo. Então nunca passe manteiga, pasta de dente, borra de café, açúcar ou qualquer outro produto que tenha nessas receitas caseiras, porque isso vai agravar a situação da ferida, tá bom? Vai piorar aquela situação. Como também não tente drenar ou estourar qualquer bolha, tá bom? Essas bolhas, elas aparecem porque a pele ainda continua ali e essa proteção tem que ser preservada o máximo possível, tá bom? Também não tentar tirar a roupa que está usando, puxando de qualquer maneira, porque isso vai aumentar o tamanho da lesão. Isso deve ser feito por um profissional de saúde em ambiente hospitalar, tá bom? Sempre lembrar que a ferida que vai advir dessa lesão, desse ferimento, dessa queimadura, ela vai ter que também ser avaliada e tomar as providências proporcionais ao tipo de queimadura que foi. Se foi de primeiro, de segundo ou terceiro grau. E isso daí vai ser, cada qual vai ter um tratamento adequado para que tenha realmente uma cicatrização adequada depois disso. Sempre lembrar que a ferida, quando a queimadura, ela vai causar uma ferida e a partir desse momento tem que tomar algumas providências quanto a isso, ok?
A hora do Blablaês.
Obrigado à pediatra Daniela Aguilar e o enfermeiro Gustavo Cabral. Obrigado aos ouvintes pela participação e a todos pelas informações. Mais dúvidas? Envie para a gente pelo WhatsApp 779-8836-8533. Isso mesmo, 98836-8533 ou através do e-mail programahbb@gmail.com. Anote, programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que existe outra forma de ajudar o banco de leite do Exau Matos além de doar leite materno? É isso mesmo! Você pode doar frascos de vidro com tampas rosqueáveis, como aqueles de café solúvel e Nestlé, pote de vidro, que o leite será armazenado. Para doar, a pessoa pode se dirigir até o Hospital Exau Matos, onde fica o banco de leite. Ele está localizado na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Cadija, ou entrar em contato pelo telefone 3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
É hora de depoimento de ouvinte. Desta vez foi do Matheus Correia. O depoimento é sobre um projeto de prevenção a acidentes com queimaduras, Célio. Já estamos mudando um pouco o programa, ó. Os estudantes de medicina da UFBA, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, estão desenvolvendo nesta semana o Dia de Luta contra Queimaduras. Ouçam que legal!
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Deise. Boa tarde aí a toda a equipe do programa Hora do Bebê. Eu me chamo Matheus Paiva Correia, sou estudante de medicina da UFBA e estou no terceiro semestre. Nesse semestre, nós desenvolvemos um projeto para levar informação à sociedade sobre diversos temas, como intoxicação exógena, aspiração de corpo estranho, afogamento e as temidas queimaduras, que eu vou estar falando um pouco agora. As queimaduras são muito prevalentes na infância, principalmente nessa primeira infância, que são os pequeninos de 0 a 5 anos de idade. E a partir de dados coletados no sistema do SUS, que é o DataSUS, nós conseguimos observar que a faixa etária mais acometida é principalmente essa de 1 a 4 anos de idade, e até com maiores complicações, levando infelizmente a óbito em alguns casos. E o que a gente viu por estudos de artigo e as diretrizes do Ministério da Saúde é que esses episódios, em sua grande maioria, eles são evitáveis, e se forem tomadas as devidas precauções e cuidados, eles não vão ocorrer. Além disso, outra forma de complicar as queimaduras são as famosas receitas caseiras para queimaduras, né? Que a gente vê as vizinhas, as avós aí passando até hoje. Que seria passar manteiga, ovo, gel de cabelo, pasta de amendoim e até pó de café nas queimaduras, dentre outras coisas. E por isso, nosso projeto ele visa trabalhar a prevenção das queimaduras, não deixando acontecer essas queimaduras. E caso essas queimaduras aconteçam, a gente vai falar também sobre os mitos e verdades do atendimento inicial, que seria o atendimento pré-hospitalar, para que não haja uma complicação ou um atraso na recuperação dessa queimadura, certo? O projeto ele foi iniciado em uma escola da rede privada no bairro Vila Serrana 3, no dia 24 de maio, e além disso a gente conseguiu uma parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista por meio da Secretaria de Educação, pelo secretário Esmeraldino Correia, que nos permitiu acesso às creches municipais, e a gente vai estar trabalhando agora com 10 creches das 30 existentes. E no dia 3 de junho, agora essa segunda-feira, já foi feito um primeiro contato com 5 dessas 10 creches. E amanhã, no dia 6, a gente vai ter um segundo contato com as 5 creches restantes, que, coincidentemente, é o Dia Nacional do Combate às Queimaduras.
Obrigado, Matheus. Que legal mesmo ouvir sobre projetos que atendam a comunidade desta forma. Aqui, a gente sempre fala de projetos da Fundação. Agora, foi a vez de ouvirmos sobre projetos que a Prefeitura Municipal acaba abraçando em parcerias, resultando em benefícios importantes ao município, portanto, à população.
Um alô, então, para os estudantes de medicina que estão no projeto OPS, Oficina de Produção em Saúde, com foco na prevenção e no atendimento inicial às vítimas de queimaduras entre 1 e 4 anos. Que legal! A todos vocês, o nosso HBB abraço!
Mas vamos continuar a falar sobre este projeto? Afinal, ficamos bem curiosos. Estamos na linha com o Dr. Rafael Sodré, professor da UFBA e médico cirurgião torácico. Ele criou este projeto com a turma.
Hora do bebê?
Boa tarde, doutor Rafael. O senhor pode nos falar um pouco sobre esse projeto que vocês estão desenvolvendo nas creches municipais de Vitória da Conquista?
Agradeço o convite, né, a todos. Eu, Rafael, e também no nome do doutor professor Miqueias, que foi a pessoa que idealizou até esse projeto, né, junto com a prefeitura. Na verdade, saiu de uma ideia que a gente teve, de uma matéria que a gente tem na curso de medicina da Universidade Federal da Bahia, do campus de Conquista, que é uma maneira de a gente levar um aprendizado para a sociedade, isso não ficar preso só dentro da universidade. E os temas são temas comuns que acontecem em crianças menores de 5 anos, né, que são queimaduras, afogamento, toxicologia, que aí envolve problemas com picada de escorpião, essas coisas, e engasgo, né, que na verdade é o quê? é a aspiração do corpo estranho ou a criança que engole objetos. Então foi uma maneira que a gente teve esses temas para levar uma orientação e apresentar um aprendizado para a sociedade. Então o projeto com a prefeitura vai basear principalmente em que nós vamos a princípio visitar 10 creches, né, com um número selecionado de alunos, e esses alunos irão orientar sobre esses 4 temas que eu falei anteriormente, né, para os professores, pais e mães das crianças. E além disso, vamos confeccionar 4 vídeos sobre orientação, sobre primeiros cuidados e como maneiras de prevenir, quando acontece, principais causas dessas doenças que pode acontecer com queimadura, afogamento, sufocação, essas coisas todas. Então o projeto basicamente vai se basear nisso. Uma visita, né, para 10 creches, escolas e vídeos institucionais, né, vídeos orientadores que serão divulgados pela prefeitura.
Boa tarde, doutor. Parabéns pelo incentivo. Nós adoramos aqui. Como acontece a participação da comunidade nesse projeto? Ficamos bastante curiosos. Como tem sido a recepção?
A recepção está muito boa, né? Inclusive, já teve algumas apresentações do grupo que está fazendo ser responsável pelas queimaduras na infância, não nas creches municipais, mas em escolas, numa escola privada na cidade de Vitória da Conquista. A gente até superou as expectativas, a presença dos pais foi muito grande, tanto que não estava cabendo no auditório, né? Então foi muito, muito boa mesmo. Parabenizo até os alunos do curso de medicina, porque foi uma iniciativa bastante educativa. Além da aula, eles deixaram um banner lá que vai ficar provavelmente muitos anos lá na escola sobre essas orientações, né? E alguns vídeos já estão prontos, eles também têm uns canais no Instagram que eles já estão divulgando, já fizeram algumas entrevistas em outras rádios, né? E que foi muito bom, teve uma repercussão muito boa, pessoas já comentaram com a gente. E o projeto das creches ainda vai começar, né? Provavelmente até o fim do mês, até o fim do mês de junho, já tenha começado nas creches, né?
E para finalizar, doutor Rafael, quais são as dicas que o senhor daria às famílias ouvintes quando ocorrem estes tipos de acidentes?
Eu acho que a principal conselho que a gente passa para as famílias é a prevenção, né, desses 4 temas: afogamento, risco de aspiração de algum conteúdo para o pulmão, ou a criança engolir alguma peça de brinquedo, a questão da queimadura, e a própria cuidados com animais peçonhentos, escorpiões, essas coisas. A principal coisa é prevenção, né? A queimadura, por exemplo, já é comprovado que a maior parte mesmo, mais de 60%, 70% das queimaduras na infância acontecem em casa, né? Então é você deixar o cabo da panela para dentro do fogão, deixar a criança longe da cozinha, a criança não é para ficar na cozinha, né? E cuidados com, que a gente pensa só queimadura de fogo, mas não, a gente tem queimaduras que a gente considera queimaduras químicas, que é a soda cáustica, né? Então deixar a criança longe desses materiais de cozinha, de lavagem, né? Então a principal coisa é a prevenção. E se tiver, né, tomara que não tenha, mas se tiver o acidente, encaminhar para o serviço de pronto-socorro, né? Não tentar fazer medidas heróicas, nada disso, é tentar encaminhar ou chamar o SAMU 92, acionar rápido e encaminhar para um pronto-socorro o mais rápido possível.
Obrigada, doutor Rafael, pela participação. Muito obrigada.
Obrigado, a gente que agradece, né? Queria ressaltar de novo o nome do professor Miquel Martins, né? Porque ele que foi uma pessoa que fez o contato com a prefeitura, um dos idealizadores, e principalmente aos nossos alunos da turma de medicina, né? A T3, que foi a responsável por fazer todo esse projeto. Obrigado pelo espaço, estamos às ordens.
Pois é, gente, e lembre-se, pais e mães são responsáveis pelos seus filhos. Em tempos de festas, o cuidado tem que ser redobrado. Opa! Um alô a todos os enfermeiros e médicos do SAMU, que neste período trabalham bastante. E bota trabalho nisso, viu, Deise?
Mas, Célio, vamos deixar a coisa mais leve. Quando a gente fala de queimadura, a gente fica meio assim, né? Vamos agora ao momento da música do ouvinte. Hoje é de uma mamãe, que é Stephanie, a mãe de Cecília, de 4 meses. Ela escreveu assim: programa A Hora do Bebê. Quero pedir uma música. A Anunciação é a música oficial de Cecília. Acabou o chorar e dos Novos Baianos virou a trilha sonora para acalmar os chorinhos. Mas como estamos no clima do forró, posso pedir Ai Que Saudade de Você? Valeu, Stephanie!
Se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, dance com seu bebê. Vai um alô para todas as famílias que já estão no clima de São João. Enfim, sinta um abraço de toda a equipe da nossa produção. Afinal, uma boa música transmitida de forma carinhosa transmite muita paz aos nossos bebês.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce.
Você se lembrar, escreva a carta pra mim, bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim, ai que saudade sem fim.
E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você.
Ai que saudade de você.
Nesse clima de música de saudade doce, música de Vital Farias nas vozes de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Vamos ouvir os recadinhos dessa semana e brincar um pouco com as mensagens que a gente recebeu aqui no HBB.
Hora do bebê?
A pergunta que foi lançada no início do programa é: queimaduras, o que devo fazer? A Teca disse que não sabe o que ela faz, mas vai aprender durante o programa. A Mayara Reta diz que chorar junto... divertidíssimo, viu?
Oi, galerinha da Hora do Bebê, meu nome é Rebeca. Hoje eu estou aqui para mandar um beijo para todos os trabalhadores do Isaú Matos. Um beijo.
Oi, eu sou Amanda, mãe do Cícero, de quase um ano. E eu gostaria de mandar um beijo para minha mãe, Nalva, e pro papai dele, Tarcísio, que cuidam dele muito bem na minha ausência.
Aproveita e faça que nem as nossas mamães. Alguns papais também enviam mensagem. E inclusive o que nós ouvimos na estante. Envie as suas perguntas, envie as suas mensagens. Vamos adorar passar aqui no programa HBB.
Hora do bebê?
Você sabia que no Hospital Esaú Matos a mamãe que for dar à luz pode contar com o acompanhamento de uma doula? Uma mulher treinada pelo próprio hospital para dar todo o suporte físico, emocional e informativo que a gestante precisa antes e durante o trabalho de parto. É mais humanização e acolhimento para as pacientes.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa!
Ué, sério, cadê o chocalho?
Agora é pandeiro, sanfona, zabumba, essas coisas. É São João, Daisy. É hora de chocalhar pra valer. E no ritmo do São João.
A hora do chocalho.
É, Marie. Lembrando que hoje é a hora do chocalho. Destaca as orientações de um enfermeiro sobre os primeiros socorros. Mais um assunto para o nosso correspondente. Quem? O nosso correspondente mirim? Bebê! Sim, o Benício Bittencourt. Tão fofinho e o óculos preto que ele usa, sério.
Mesmo vigiados de perto, bebês podem surpreender e, em questão de segundos, se envolverem em alguma situação de risco. Cortes, quedas, engasgos e queimaduras são apenas alguns exemplos.
Ai, você aí, ouvintes, você, mamãe, papai, avó, todo mundo, presta aqui atenção. Você saberia como prestar os primeiros socorros para uma criança, para um bebê? Vamos então ao nosso repórter bebê, que conversou com o enfermeiro Rafael Dória. É com você, bebê!
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. Agora é sobre os primeiros socorros em bebês. Boa tarde, Rafael. Obrigada pela sua participação.
Boa tarde, Benício.
O que a mamãe e o papai podem fazer quando os bebês engasgam com o leite?
Olha, quando o papai e a mamãe percebem que o bebê está engasgado, a primeira coisa que eles devem fazer é procurar uma ajuda do serviço médico. Seja ele o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros, que é o 193. E eles podem orientar quanto às manobras de desengasgo que podem ser feitas. Ou os papais podem estudar também essas manobras para já estarem preparados, porque enquanto a equipe médica não chega para atender o bebezinho, eles podem realizar essas manobras que são simples e desengasgar o bebê.
Rafael, o bebê pode dormir no berço sozinho? Como a gente pode deixar eles seguros?
Benício, o bebê pode e deve dormir no berço, sim. O importante é que o berço seja um ambiente seguro, livre daquelas almofadas, ursinhos, rolinhos que ficam na lateral, que pode de alguma forma cair sobre o rosto do bebê e prender a respiração dele. Então é importante que os papais e mamães estejam atentos no que vai estar em volta do bebê durante o soninho dele.
Qual a dica esperta que você pode dar para a família sobre os primeiros socorros em bebês?
Olha, Benício, a dica esperta que eu dou é que ocorrerá aqui em Vitória da Conquista, no dia 16 de junho, um curso sobre o sono do bebê e primeiros socorros, ministrado por Amor em Fotos e Dória Fotografia. Então, os papais, mamães e profissionais que trabalham com crianças, que queiram aprender um pouquinho mais sobre isso, é só procurar a gente para poder se inscrever no nosso curso.
Muito obrigado. Eu entrevistei Rafael Dória. Aqui quem falou foi o correspondente mirim, bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana.
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado, Rafael Dória, e ao nosso Benício Bittencourt por suas contribuições. E você se ligue na dica. Devemos sempre procurar informação, mas entendê-la, tirando nossas dúvidas, é fundamental.
Agora o alô é na forma de um HBB abração à equipe do Amor em Fotos, que recebeu toda a equipe do programa Hora do Bebê na semana passada, lá na sede da empresa, para fazer fotos de toda a nossa turma. Vamos deixar vocês na curiosidade, porque logo, logo estará no ar.
Inclusive eles, o Dória Fotografia e o Amor em Fotos, nos ajudaram com o curso de primeiros socorros e vão tornar a promover este curso. Mas detalhes sobre esta realização é com as Fernandicas ainda hoje no nosso programa e na agendinha. Recebam, portanto, estes abraços e acolhimentos da nossa audiência, Amor em Fotos e Dória Fotografia.
Aqui é o professor Quiabo ensinando as crianças a estudar.
Um beco, uma beaba. Um beco é bebê. Um beco e baby. Um beco, ó, beobó. Vamos estudar que é melhor.
Vamos estudar que é melhor.
Vamos agora às curiosidades. E como sempre neste momento do programa, as curiosidades são o quê? São o quê? São o quê? São musicais. Eu fico empolgada, gente, desculpa. Vamos falar sobre o CD Forró para as Crianças, sim. Forró para as Crianças. É mais um trabalho voltado para os bebês. Música de qualidade e bons exemplos culturais da primeira infância você encontra aqui.
Eu sentado na frente estudava e olhava ligeiro lá pra mesa, porque tinha cinema sem despesa. Filomena deu pra desconfiar, pois a turma parou de soletrar. Levantou-se e foi logo perguntando: o que é que vocês estão olhando? E por que tem aqui tanto sossego? Eu então respondi a Filomena:
eu estudei olhando para o meio.
Esta música se chama Quadro Negro, composição de Jackson do Pandeiro, imortal Jackson do Pandeiro, e Rosil Cavalcante, do álbum Forró para as Crianças, ano de 2003, o ano em que foi lançado este álbum.
Oi, responde esse coco com palma de mão.
Esse é coco do
Oi, responde esse coco com palma de mão.
Tem idealizado e produzido por Zé Renato, esse disco segue a linha do bem-sucedido Samba para as Crianças, lançado também no ano de 2003, adaptando o repertório do universo nordestino, sobretudo de Jackson do Pandeiro. Ei, Jackson, ei. É muito bom, né? Nós temos baianos maravilhosos, incluindo assim baiões, cocos, xotes e chachados, para meninos e meninas de todas as idades.
O álbum tem participação de alguns dos principais intérpretes da MPB de gerações diversas, como Alceu Valença, Zélia Duncan e Chico Buarque, entre muitos outros. O coro infantil está presente em todas as 14 faixas deste CD. É imperdível, gente!
No coco do norte tem Pedro, tem Joca, tem Dida, tem Noca, tem Paulo, tem João, tem Chica, Cancão, Didi, Sebastiana, Dedé e Joana na palma da mão. Isso assim é coco, nunca foi baião. Isso assim é coco, nunca foi baião.
Segue esta dica pra você, nosso ouvinte. Pesquise no YouTube a playlist do Forró para as Crianças. Aproveitem e ouça com toda a família. Ainda dança aquele chachada.
É diversão, garotada na palma da mão.
E a hora do bebê continua com a história O Fogo e o Vento, na voz da minha xará Célia Santos. Olha só que coincidência, Deise. Ela é atriz do grupo Avante Época, um dos grupos de teatro mais importantes da nossa cidade e que fez e faz tanta história.
Família, atenção, que coincidência, hein, sério. Atenção, mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas? Preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente, porque o fogo, sim, não é brincadeira. Então, avante!
A hora da história.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
O fogo e o vento. Estava o fogo sossegado a descansar numa brasa, quando o vento veio e disse: vamos dar uma voltinha? Vamos lá sair de casa. A brasa pôs-se a pensar e quase apagou. Mas logo saltou no ar e foi assim que falou: se eu saio daqui contigo, tu assoprar, eu arder, vamos ter um grande incêndio. E eu quero lá saber, por que é que não te apagaram antes de irem dormir? Por que então que deixaram o eu fogo a reluzir? Foi a Julinha, coitada, que estava muito cansada e se esqueceu de apagar. Pois quem esquece merece um incêndio de assustar, que é pra aprender. Estás a ver? Eu assopro, tu acendes. Atenção, vou começar. O fogo dizia: não, não, escondidinho na brasa, para ver se não pegava. O vento dizia assim: incendiemos a casa. Assoprava, assoprava, e já o fogo crescia, e já o fogo subia, e o vento não parava. O que vai acontecer se a história continua? Chamamos a mãe de Júlia ou vamos gritar para a rua? Vamos buscar baldes d'água ou chamamos os bombeiros para nos ajudar? E uma história molhada, com tanta água a correr, ficam como as suas letras. Como é que a gente vai ler? Não, senhor, não é preciso. A Júlia, mesmo cansada, é menina de juízo. Não tinha nada esquecido. Afinal, estava a trabalhar, ainda recolhendo a roupa toda que tinha no quintal. Passou então na cozinha, viu como o vento assoprava, viu como o fogo crescia. Num logo, o lume apagou, apesar da ventania. E o vento, sem companhia, vento mau, vento malvado, fugiu pela chaminé. Foi assoprar noutro lado, corrido, muito zangado, por não ter incendiado a casa desta menina. Ela ainda estava a trabalhar, ainda estava de pé. Gostaram da história, pessoal? Um pé até outro. Na próxima semana, a gente conta mais outro.
A moça que conta a história.
A hora da história.
Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Vamos nessa, pessoal. Agora é hora e vez e voz das Fernandicas.
Agendinha cultural.
Que legal!
Boa tarde, Célio e Daisy. Boa tarde, ouvintes da Hora do Bebê. E eu venho falar de um curso bem legal, que acontece na próxima semana em Conquista. No dia 16 de junho, no domingo, às 9 horas da manhã, acontecerá na Casa do Curió o primeiro curso sobre o sono do bebê e os primeiros socorros, promovidos pelo Amor em Fotos e a Paula Dória, fotografia. Mais informações, 988-14-09-84.
Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas!
Agendinha cultural!
Que legal!
Obrigada, Nanda! Outra linda, maravilhosa! Obrigada, Nanda, e parabéns! Até a próxima HBB!
É, minha gente, mais uma Hora do Bebê em hora e duração exatas para deixar você com vontade de ouvir por querer um pouquinho mais do nosso programa. Mas a gente continua recebendo mensagens através do WhatsApp e também do nosso e-mail, que não param. Quando tiver um tempinho, manda sua mensagem pra gente.
Abençoados ouvintes, muito obrigada. E a gente se despede com forró pras crianças. Agora com a música tum, tum, tum. Nem vou cantar. Nós entramos no mês de junho, já pensamos pensando em cuidar do bebê nesse período delicioso que é o São João. Mas sem esquecer dos cuidados que você deve ter nesse período junino e a chegada do inverno. Tá perto, tá perto, tá perto.
Lembre-se, bebê é coisa de adulto sim. Você, pai e mãe, são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até o nosso próximo programa. Não perca!
Que eu era só e não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho, tum, tum, tum.
No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum. Meu coração batia mansinho, tum, tum, tum.
Depois veio você, o meu amor número um. E o meu coração pôs-se a bater.
Depois veio você, o meu amor número um. E o meu coração foi se abater, tum, 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 tum.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.